Segundo o último boletim da Prefeitura de Ponta Grossa, a cidade registra 117 casos confirmados de Covid-19 e nenhum óbito.
169 e um óbito.
852 casos confirmados e 7 óbitos.
1.262 casos e 12 óbitos.
2.184 casos e 23 mortes.
2.349 infectados e 28 mortes.
2.478 casos e 33 óbitos.
2.959 casos confirmados, 51 mortes.
3.311 casos e 55 óbitos.
Ponta Grossa, 4 de setembro de 2020, total de 57 óbitos, 3.380 casos confirmados. Nesta edição especial de nosso boletim, você relembra fatos dos últimos 5 meses que marcaram o combate à doença nos Campos Gerais. O boletim Covid-19 completa 100 edições. Agradecemos aos ouvintes e convidamos. Acompanhe nossa retrospectiva. Aulas suspensas, estudantes e professores em casa. O desafio do ensino remoto preocupa a comunidade escolar.
Tanto na Universidade Estadual de Ponta Grossa, como na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, as atividades presenciais foram suspensas no dia 16 de março.
O ensino à distância ignora o fato de que nem todos os estudantes têm acesso à internet, assim como a falta de computador nos domicílios. As plataformas demandam conhecimento tecnológico que acaba por excluir vários estudantes.
Os profissionais relatam problemas como instabilidade do aplicativo Aula Paraná, mau acesso à internet e falta de atenção aos alunos.
A pandemia de Covid-19 chama atenção para a importância da pesquisa e da ciência.
O investimento em ciência, ele sempre vai te promover avanços e respostas mais rápidas. Sem o investimento em ciência, a gente fica muito dependente de outros países para poder tomar as nossas decisões, para poder tomar as nossas atitudes para poder prevenir essa doença, ou qualquer doença que venha acontecer, ou qualquer problema que venha acontecer.
Já nos primeiros meses da pandemia, todas as regiões do estado do Paraná sentem um impacto econômico. Trabalhadores e empresas perdem renda.
A autônoma Kátia Ferreira, de 36 anos, trabalha como manicure. Ela relata que com a Covid-19 o povo está receoso e a clientela, que já era pouca, agora praticamente não existe.
Sindicato e Prefeitura de Ponta Grossa tentam reverter na justiça a demissão de 70 funcionários pela aviação Campos Gerais, anunciada na última segunda-feira. A empresa diz que as demissões se devem aos impactos provocados pela pandemia.
Nesses quase 6 meses de pandemia, prefeituras decretam medidas para tentar controlar o avanço da Covid-19. O que diz o poder público sobre a doença? Qual a capacidade da saúde pública na região dos Campos Gerais?
A repórter Emanuele Soares entrevistou o prefeito de Carambeí, Osmar Blum Chinato.
O repórter Alexandre Duvan conversou com a secretária de saúde de Quitandinha.
Na edição de hoje, a repórter Emanuele Soares entrevistou o secretário de saúde de Telemaco Borba, Ed Pukanski.
Na edição de hoje, a repórter Emanuele Soares entrevistou o secretário de saúde de Curiúva, Cristiano Borges.
Na edição de hoje, a repórter Emanuele Soares entrevistou o enfermeiro e coordenador do Centro de Operações Especiais e Fiscalização de Irati, Agostinho Basso.
Na edição de hoje, a repórter Emanuele Soares entrevistou o secretário de saúde de Bagi, Wilson Silva Júnior.
Discussões sobre nomes de rua e moções de aplauso recebem maior atenção dos vereadores de Ponta Grossa do que a questão do coronavírus.
Em 6 meses, a pandemia de Covid-19 atinge todas as cidades do Paraná.
Ponta Grossa,
Irati,
Carambeí,
São Mateus do Sul,
Tibagi,
Venceslau Brás,
Mafra, Santa Catarina,
Jaguariaíva,
Paranavaí,
Malé,
Telemaco Borba,
Curiúva,
Quitandinha,
Rio Azul,
Curitiba,
Boa Ventura, São Roque.
Ao longo de 5 meses, noticiamos aqui inúmeras aglomerações e denúncias nem sempre atendidas pelos órgãos de fiscalização.
Apesar do decreto municipal que proíbe a aglomeração de pessoas, as reuniões clandestinas seguem sem a devida fiscalização.
Moradores de São Mateus do Sul reclamam do atendimento da prefeitura para as denúncias de aglomeração durante a pandemia. A Vigilância Sanitária é responsável pela fiscalização, mas o telefone do órgão toca sem ninguém atender.
O isolamento social trouxe consequências inesperadas, como a violência doméstica.
Durante os meses de isolamento social, houve queda no número de boletins registrados por violência contra criança e adolescente contra a mulher. A queda dos números não representa a diminuição da violência, mas a redução do número de notificações.
As denúncias podem ser feitas a partir do telefone 180 e 153 para a Patrulha Maria da Penha. O 190 da Polícia Militar também recebe as denúncias em caso de emergência.
Em 5 meses, o estado do Paraná aumentou o número de leitos de UTI para Covid-19 nos hospitais. Ainda assim, nos meses de julho e agosto, a ocupação esteve perto de 100% dos leitos.
Leitos de enfermaria do SUS para a Covid-19 do Hospital Universitário chegaram à ocupação máxima.
Ocupação dos leitos em UTIs exclusivas para a Covid-19 supera 90% na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná.
Chega a 17 o número de dias consecutivos em que a UTI do Hospital Universitário de Ponta Grossa tem mais de 20 leitos de UTI ocupados.
Durante a pandemia, uma dúvida: os testes realmente funcionam? Por que as cidades não fizeram ampla testagem?
O teste rápido, sabendo utilizar no tempo correto, na indicação clínica correta, ele é um grande auxiliar no diagnóstico. No entanto, tem que, juntamente com o teste rápido, associar outras condições.
O jornalismo e a pandemia. Em 5 meses de cobertura, você ouviu a voz de ao menos 15 repórteres diferentes. A equipe de reportagem operou de forma remota, sem contato direto com as pessoas, em respeito aos protocolos de saúde. A reportagem é fundamental para se conhecer diferentes realidades da pandemia no interior do Paraná.
O primeiro episódio produzido pelo Boletim me marcou porque eu lembro que era uma experiência totalmente nova de produção, onde tudo tinha sido feito à distância e tinha toda uma expectativa para entregar o melhor material possível.
Foi a minha estreia no Boletim e a minha estreia no curso de jornalismo também.
Eu ajudei a redigir, buscar informações e gravar o episódio.
Uma das marcas do Boletim Covid-19 é atender o interesse público. Muitas das pautas que mais me chamaram a atenção foram aquelas que abordaram a pandemia no interior do estado e também aquelas que fiscalizaram como está sendo o combate à pandemia pelos gestores públicos.
Tentar tornar didática essa informação foi, acho que, a parte mais difícil e mais importante para mim nesse boletim.
Durante o processo de apuração, eu entendi um pouco mais o movimento, reduzi o nível e pude entender também as reivindicações deles.
Acredito que o mais especial para mim foi justamente meu primeiro, sobre a Lei Aldir Blanc. Mas eu entrevistei um músico que eu admiro muito e eu tava bem nervoso, para falar a verdade. Foi bem especial para mim. Abriu as portas para eu participar mais vezes do boletim.
A pauta que mais me impactou foi a entrevista que eu fiz com o secretário de Saúde, Telêmaco Borba. Até o momento que o poder público precisava dar uma resposta à população. E aí, pelo boletim, isso foi feito.
Como sou um dos dois editores, metade dos boletins passou por minhas mãos. Cada um deles gerou um sentimento de suspense até que ficasse pronto e de alegria quando foi colocado no ar. Mas a notícia que mais vai marcar, essa ainda não foi veiculada nessas 100 edições. É a informação de que a pandemia acabou, que o coronavírus foi controlado e raramente alguém ainda irá morrer por causa dele.
Esta edição especial teve produção de Emanuele Soares e Lucas Pereira. Edição de Daniela Vainga. Supervisão do professor Rafael Schoener. Essa foi a 100ª edição do Boletim Covid-19. Uma produção especial de retrospectiva de 5 meses de cobertura jornalística da doença em Ponta Grossa e região. Esperamos que a pandemia se encerre o quanto antes. Até lá, a reportagem continua atenta aos fatos. 4 de setembro de 2020, o Brasil soma mais de 120 mil mortos e 26 milhões de casos de Covid-19. Dedicamos esta edição a todas as vidas que foram perdidas.